Lição 1. Cristianismo Essencial. Introdução. Neste curso, nós iremos examinar as crenças características de muitos grupos religiosos. Então, é importante explicarmos primeiro o cristianismo essencial antes de discutirmos as crenças errôneas. O que é o verdadeiro cristianismo? Quais são as doutrinas essenciais na teologia cristã que nos ajudam a determinar a credibilidade de um grupo religioso? Cristianismo histórico essencial. Há um cristianismo e uma igreja verdadeira, porque há apenas um Deus e um evangelho verdadeiro. A igreja é construída sobre uma fundação, a verdade revelada nos 1, ministério dos apóstolos e na 2, vida, ministério, mensagem e expiação de Jesus Cristo. Há uma fundação e uma igreja mundial. A unidade da igreja universal não significa que uma organização representa toda a igreja. Nenhuma organização cumpre sozinha o propósito de Deus para a igreja em todo o mundo. Jesus disse aos apóstolos para não esperarem que todos os crentes estivessem na mesma organização. Marcos 9, 38-39. Portanto, não se deve confiar em uma organização que afirma ser a igreja inteira de Deus na Terra. A unidade da Igreja Universal significa que todas as igrejas locais devem manter as doutrinas do cristianismo que foram essenciais no começo da Igreja do Novo Testamento. Nos primeiros séculos, a Igreja escreveu o Credo dos Apóstolos, o Credo Niceno e o Credo de Calcedônia, para declarar as doutrinas que haviam sido essenciais ao cristianismo desde o início. Um credo é uma declaração de crenças cristãs fundamentais. Doutrinas sobre a Trindade, a divindade de Cristo e do Espírito Santo, a expiação de Cristo e a salvação pela graça através da fé são fundamentais para o cristianismo original. Este curso não foi feito para defender uma denominação específica. As doutrinas defendidas neste curso incluem as doutrinas trinitárias expressadas nos credos históricos de Niceia, Calcedônia e Atanásio do início do cristianismo, a autoridade absoluta da Bíblia e as doutrinas evangélicas da graça, fé e salvação. Pontos essenciais do Evangelho. Os pontos a seguir são essenciais ao Evangelho. É possível que uma pessoa seja salva sem entendê-los completamente. Porém, negar qualquer um destes pontos é retirar o fundamento do Evangelho. Uma pessoa ou organização que nega qualquer um destes pontos essenciais tende a desenvolver outro Evangelho, confiando em falsos meios de salvação. Quando você compartilha o Evangelho com alguém, certos pontos serão especialmente importantes por causa dos erros em que essa pessoa já acredita. Por exemplo, se ela acredita que a salvação ocorre apenas através de uma certa organização, irá acreditar que os requisitos de membresia da organização são necessários para a salvação. Ela precisa saber que a pessoa recebe perdão de forma individual e pode ter um relacionamento direto com Deus. Primeiro, Deus criou o homem à sua própria imagem para que pudéssemos ter um relacionamento com ele. Gênesis 1, 27, Atos 17, 20 e 4 a 28. Essa verdade mostra o propósito da nossa existência e o objetivo da salvação. Essa verdade é contrariada por religiões que não acreditam em um Deus com personalidade, que ama todas as pessoas. Essa verdade mostra o real problema do mundo. As pessoas não estão em um relacionamento com Deus. E se alguém não acredita que Deus o ama? Segundo, o primeiro casal pecou e se tornou separado de Deus. Gênesis 3, 3-6, 9, Isaías 59, 2. Isso mostra a origem do pecado e a razão para a condição do mundo. O mundo tem sofrimento e tristeza devido ao pecado. Ainda existe alegria e propósito em virtude do projeto de Deus. Mas o mundo não é como Deus o planejou para ser. E se a pessoa não acredita que o pecado é o real problema do mundo? Terceiro, todos nós pecamos contra Deus. Romanos 3, 10 e 23. Todas as pessoas são culpadas por pecarem intencionalmente contra Deus. Não existe nenhuma pessoa que sempre tenha feito o que é certo, E se uma pessoa pensa que pode justificar as coisas que fez? Quarto, todo aquele que não encontrar misericórdia será julgado por Deus e será condenado ao castigo eterno. Hebreus 9:27, Romanos 14:12, Apocalipse 20:12. Isso mostra a seriedade e a urgência da necessidade de salvação de cada indivíduo. E se uma pessoa não acredita que existe um Deus justo, o qual julgará os seus pecados? Quinto, as pessoas não podem fazer nada para pagar pelos pecados que cometeram contra Deus. Romanos 3:20, Efésios 2:4 a 9. Boas obras e presentes não podem pagar pelo pecado, porque o pecado é contra um Deus infinito e tudo já pertence a Ele. E se uma pessoa acredita que deve tornar-se digna de perdão? Sexto, deve haver uma base para o perdão, porque o pecado é algo sério e Deus é justo. Romanos 3:25 a 26. Deus quer perdoar, mas se ele perdoasse sem uma base, o pecado pareceria trivial e Deus pareceria injusto. Por que a morte de Cristo foi necessária? Sétimo, Jesus, o Filho de Deus, viveu uma vida perfeita e morreu como um sacrifício para que nós pudéssemos ser perdoados, tornados justos diante de um Deus santo e termos a vida eterna. João 3:16, Romanos 5:8 a 9. 1 Pedro 2:22 a 24. Porque Jesus é o Filho de Deus, o seu sacrifício tem valor infinito e fornece uma base para o perdão de qualquer pessoa no mundo. Se ele fosse apenas um homem, o seu sacrifício teria valor limitado. Se ele não fosse Deus, não seria capaz de nos salvar completamente e nós teríamos que encontrar outra forma de salvação. Por que algumas religiões ensinam que as pessoas devem ser salvas pelas obras? Oitavo. Jesus ressuscitou fisicamente dos mortos, provando a sua identidade como Filho de Deus e demonstrando seu poder para dar vida eterna. João 11, 25 a 26. João 20, 24 a 28. Romanos 1, 4. Apocalipse 1, 18. As seitas que negam a ressurreição de Jesus normalmente também negam a sua divindade e a suficiência do seu sacrifício para a salvação. Então, inventam outros meios de salvação. Quais são as coisas que sabemos por causa da ressurreição de Jesus? Nono. O sacrifício de Jesus é suficiente para a salvação. Efésios 2, 8 a 10, 1 João 2, 2. A salvação é pela graça, através da fé somente em Jesus Cristo, e não pelas boas obras. Muitas religiões ensinam que uma pessoa pode conquistar parcialmente a sua salvação. Isso coloca a pessoa sob o controle de uma organização religiosa que a ensina o que fazer para ser salva. Por que algumas pessoas pensam que não podem ser salvas sem a sua organização religiosa? Décimo. Deus salva todas as pessoas que admitem serem pecadoras, que se arrependem dos seus pecados e creem no Evangelho. Marcos 1:15, 1 João 1:9. Nenhuma organização humana tem o direito de adicionar requisitos para a salvação ou oferecer uma forma diferente de salvação. Que tipo de pessoa tem o direito de crer que é salva? 11º. Arrependimento significa que a pessoa sente desgosto de seus pecados e está disposta a deixá-los. Isaías 55:7, Ezequiel 18:30, Ezequiel 30:3, 9 a 16, Mateus 3:8. Arrependimento não significa que a pessoa deve tornar a sua vida perfeita antes de Deus aceitá-la. Apenas Deus pode libertar o incrédulo do poder dos seus pecados. Arrependimento significa que a pessoa está tão arrependida dos seus pecados que está pronta para abandoná-los. Se uma pessoa não está disposta a abandonar os seus pecados, ela não pode ser salva. Por que uma pessoa não pode ser perdoada sem o arrependimento? 12º. O pecador que crê e se arrepende recebe a salvação quando pede a Deus para salvá-lo. Romanos 10:13, Atos 2:20 e 1. Todos têm acesso à misericórdia de Deus, graças a Jesus. Nenhuma instituição ou agente humano é necessário para que alguém receba o perdão de Deus. A pessoa o recebe individualmente e começa um relacionamento direto com Deus. Como sabemos que uma pessoa pode se tornar um cristão em um dado momento?